Agora, na Central 3. Jim Chua.
Opa, boa noite pra você, começando mais um Jim Chua aqui pela Central 3, o seu programa de basquete, viu? O seu programa, todas as jogadas, garrafão enterrado, etc, etc, etc. Bom, deixa eu dar boa noite pra galera aqui. Leandro e Amin, tudo bem? Tudo tranquilo?
Começou bem o ano, né, Digui?
Começamos, lógico,
tá,
né?
Certo. Eu tô gripado, eu vou passar a semana aí pedindo desculpa em todos os programas que eu faço na Central 3 pela minha voz, que certamente tá muito pior do que já é. Mas não tem problema se vocês me desculparem.
Bom, eu também já tô começando a ficar, viu? Eu tinha sarado de uma, agora já tô entrando em outra gripe, viu? Mas vamos lá também, João, boa noite para você. Seja bem-vindo após esse período de férias.
Boa noite.
Que a gente
feliz ano novo aí pra vocês dois.
Era isso que eu temia, João. O feliz ano novo. Mano, tudo bem, tudo tranquilo. Bom,
João vai estar com a gente, João Ferraz vai estar com a gente ao longo de 2014. Foi a nossa contratação aí para que a bola caia efetivamente de Chua ao longo da temporada.
Boa, boa, boa. Bom, a gente ficou esse tempo fora aí, uns 20 e poucos dias mais ou menos. E o que vocês viram de basquete, né, nesses últimos tempos aí, nessas últimas semanas? Que o basquete não para, né, Leandro?
Pois é, o basquete não para, mas acho que o que eu mais gostei de ver do basquete que eu vi no começo do ano já foi de rodadas cheias na NBB e realmente é decepcionante o nível dos jogos. A NBB realmente está num nível preocupante, mas assisti dois documentários muito bons, um que é o chama-se 11 Brothers, conta a história do Divati e do Petrovic no fim dos anos 80, eles jogando na NBA, amigos por causa da Iugoslávia, mas que acabam brigando pelo fim da Iugoslávia, Sérvia e Croácia, que viraram as pátrias de um e de outro, respectivamente. É um documentário que vale a pena procurar para quem puder, que estiver nos ouvindo, chama-se 11 Brothers, e também um documentário que passou na ESPN sobre Magic Johnson, que eu acho que foi o grande personagem. Não foi o grande jogador, foi um dos grandes jogadores, mas acho que foi o grande personagem do basquete nos últimos 30 ou 40 anos. Foi mais legal do que assistir os jogos da NBB. E o que eu tinha te falado sobre o Bauru, lembra, Diguinho?
Lembro.
O Bauru ia arrebentar e a gente ia voltar de férias com o Bauru em primeiro. O Bauru é um dos últimos. conseguiu. Conseguiu,
né?
Quase que um. Foram 4 derrotas seguidas. E um time que acelerou demais para ganhar o Campeonato Paulista e seguir forte nas competições continentais. Perdeu 2 jogadores por contusão, o Murilo e o Larry. Não por períodos longos, mas perdeu e até recuperar a forma, isso também colaborou. Mas é surpreendente que o Bauru, que era um dos meus times, dos meus portos seguros, que de um bom basquete na NBB, tampouco deu isso pra gente. É um caso estranho realmente de se explicar.
Uma decepção. Bom, mas falando em NBB, a gente já faz uma ligação aqui com o João. O João, que acompanha bastante a NBA, a saída do Leandrinho, né, pro Phoenix Suns contribui muito pra baixar esse nível técnico ainda mais da NBB. Aliás, fato que o Leandro já exalta desde o início do Dichuá do nosso programa aqui de basquete, desde o ano passado, né? O baixo nível técnico da NBB. João, Leandrinho no Phoenix Suns, né?
Só uma parte aqui.
Parênteses.
Tem um problema sério aqui, que é o nosso basquete é jogado de um jeito muito estranho e tecnicamente ele é muito desatualizado, né? Então não vai melhorar nunca enquanto não tiver um nível técnico melhor, do ponto de vista de técnicos mesmo, e de formação de técnicos, principalmente nas categorias de base. Porque chega um jogador com 18 anos que está acostumado a jogar um basquete que se jogava 20 anos atrás. Então não adianta. E o condicionamento técnico e tático do jogador é formado na base. Então um cara que joga num clube europeu desde 12 anos, ele está acostumado a jogar um tipo de basquete. O cara que joga nos Estados Unidos joga outro. No Brasil, ele está jogando um basquete que é completamente obsoleto.
Qual que você acha o grande defeito do basquete brasileiro em termos de... Você acha que é um esporte, é um basquete muito chutado, é um basquete muito fora de garrafão?
É muito... ele tem um lado que é de apostar em explosão física, mas não chega a ser uma coisa americana. E a gente aposta muito e cada vez mais em arremesso de fora, né? É, e não é que a gente tenha arremessadores assim, exímios. Então fica um jogo meio feio, na verdade, assim. Tecnicamente é meio sem graça, assim, né? Não tem um jogo que você vê que é bonito. As movimentações são movimentações feitas para sair chute sempre. Não sei, é um basquete que não dá muito gosto de ver, pra ser sincero.
Não, realmente não tá dando muito gosto, infelizmente. E se você olha pra frente tentando encontrar algum caminho otimista, você vai encontrar um caminho contrário, porque a dança de cadeira de técnicos no basquete se assemelha até ao do futebol. O Rubens caiu no Uberlândia, o São José fazendo uma atrapalhada em cima da outra, caiu técnico no Palmeiras, tá caindo técnico em todo que lugar.
Não, e quando a gente olha, assim, a voz do basquete é o Oscar dizendo que tem que tirar o Manhano, que é o técnico mais atualizado que passou pelo Brasil nos últimos 100 anos.
Pois é.
Pra botar um cara que tá no basquete brasileiro que não tá tão atualizado. Então, quer dizer, o prognóstico não é muito favorável.
É, infelizmente, não é muito favorável. E o Leandrinho, que poderia ter dado um ganho pra gente,
já foi.
De qualidade, já foi, né?
O Leandrinho dá um ganho de qualidade, principalmente técnico, né? Assim, ele é um jogador muito acima da média do basquete brasileiro. Inclusive na NBA ele voltou para um contrato de 10 dias, fez um jogo espetacular, fez 21 pontos e tomou conta do jogo no final do jogo, né? Ganhou o jogo pro time. E mesmo tendo se contundido no final desse jogo, tendo uma dor no ombro, o Fênix renovou por mais 10 dias o contrato dele. E agora, se resolverem renovar, tem que ser até o final da temporada, obrigatoriamente.
Como funciona isso, 10 dias?
Quando uma equipe pode contratar um jogador que não está vinculado a nenhuma equipe, e ela tem a opção ou de contratar ele por uma temporada ou por mais temporadas, ou ele pode oferecer um contrato de 10 dias, que é um contrato que ele tem lá para preencher uma lacuna no time, uma contusão, uma coisa assim, quando você tem um time...
Em qualquer momento do
da temporada.
Tanto que ele assinou por 10 dias, depois agora por mais 10 dias, porque como ele foi bem nos primeiros 10, o Phoenix quis dar mais 10 dias para ele, para analisar se realmente dá um contrato longo.
Entendi.
Mas você não pode renovar a terceira vez por 10 dias, a terceira renovação tem que ser até o final da temporada. Ou ele poderia procurar outro time, se...
É o que vai acontecer, né?
Provavelmente, porque esqueci o nome. Bledsoe machucou e não vai voltar tão cedo. E o Fênix precisa de um cara que pontue no banco de reservas.
Já pensou adaptar isso pro futebol? Tá fora lá o Paulinho Kobayashi. Não, 10 dias pra você.
Não, mas no futebol, no futebol o time deixa de estar rebaixado e outro está rebaixado porque não chegou o fax, não chegou o telefonema.
Exatamente. Tão mais fácil, né?
É. Não, inclusive... O Brasil, como país forte de futebol, tinha tudo para seguir regras que nem da NBA.
Daria.
Por exemplo, um jogador na NBA recebe muito, mas qualquer coisa que ele faça de errado dentro ou fora de campo, a multa é muito alta. No Brasil, uma multa é R$5.000, o cara ganha 400 por mês, não faz a menor diferença na vida dele. Aí tem essas coisas que a gente está acostumado a ver por aí.
As consequências são fortes, né? Ao contrário daqui. Bom, a NBA continua o Indiana...
Continua com o melhor basquete,
pelo
menos na minha opinião, é o melhor basquete, um basquete que consegue mesclar um jeito clássico, um garrafão clássico, com uma modernidade na movimentação no perímetro. Não sei se você concorda comigo, João.
Plenamente. O Indiana e o San Antonio jogam os basquetes mais vistosos da NBA, sem sombra de dúvida. Assim. O Indiana ainda mais que o San Antonio, porque tem uma vitalidade física que impressiona. Então você tem um pivô de 2,18 metros, que parece que é um jogador de 1,90 pela proporcionalidade do físico dele. Tem o Paul George, que está sobrando. Inclusive tem uma enterrada que ele deu recentemente, que está nas melhores da semana. Ele deu um 360 absurdo. E tem esse time que está super bom, né? E com a volta do Stephenson também, ele está mais forte ainda, porque tem um pontuador... De nível no banco de reserva, assim.
Agora tem um jogador, pra gente voltar a falar de brasileiros, que até um tempo atrás a gente via com bons olhos, achava que ele tinha feito uma boa escolha, que é o Vitor Faverani no Boston Celtics, né? Tá num time de muita camisa, muita tradição, num momento onde ele teria muitos minutos pra jogar. Só que não tá jogando bem, tá sendo engolido por outros. Até um jogador que eu acho muito limitado, que é o Han Fries, né? Tá jogando muito mais minutos do que ele e fazendo por merecer, caiu muito de produção, Vitor. E é uma NBA sem as camisas mais fortes, mais tradicionais, realmente não vão fazer fazer barulho.
Decepcionando,
né? É. Infelizmente estão decepcionando.
É, o Lakers também tá...
Não sei se você assistiu Lakers e Clippers.
Assisti.
Diguinho, foi um cacete. O Clippers deu um cacete no Lakers que...
Foi histórico.
É, podia não ter voltado do vestiário no intervalo, porque o jogo já estava decidido. Foi realmente...
Não, foi bem feio mesmo.
O Lakers é o antepenúltimo da tabela da Conferência Oeste, né?
É, o Lakers
tá muito mal. 26 derrotas.
A gente tinha falado do possível retorno do Kobe, ele voltou, começou a produzir um pouco mais e se machucou de novo.
Aliás, você estava até comentando do lance das contusões, né, ô João? Muitas contusões na NBA.
É, a temporada ela foi reduzida ao longo do tempo, acho que foi, não chegou a ser um mês de redução, mas são 82 jogos. Então, eles jogam 3 vezes por semana.
É uma ignorância.
Num jogo de uma intensidade física sobrenatural, assim. É um jogo que demora 48 minutos e o cara... corre mais do que num campo de futebol de 90 minutos, assim, é um absurdo, pulando e correndo e marcando um jogo muito físico. Então, as contusões aumentaram muito, tem vários jogadores que estão machucados, e aí você já se questiona na NBA se isso não está prejudicando a qualidade do espetáculo, porque você pega um time que nem o Oklahoma, que é um time que vai disputar título, provavelmente, pelo menos título de conferência, e o Westbrook, que acabou de voltar de contusão, se machucou de novo. Derrick Rose, a gente tinha falado no programa passado, também se machucou
também
de novo.
Voltou não voltando.
O Thiago Splitter, que joga num time que roda poucos minutos cada jogador, também machucou de novo. O Igor Adala, a gente estava falando também machucou de novo. Então, quer dizer, é um...
É, e a questão de 82 jogos na temporada regular faz parte do show, né? A NBA, que é vendida pro público... É, tem essa coisa do jogar o tempo inteiro e joga no dia 25 de dezembro, joga dia 1 de janeiro e sempre tem jogo, todo dia tem algum jogo. Você não precisa, se você quer ver um basquete, você não precisa se preocupar em qual dia da semana. Todo dia vai ter um joguinho pra você assistir.
Eu assinei aquele League Pass e toda noite eu jogo centro e vejo um jogo de basquete.
Tem algum jogo, não tem escapatória. É, então faz parte do show esse grande volume. Mas é muita coisa, né? Fazer 82 jogos num período de... São 5 meses de temporada regular?
Eu no meu rachão, no quinto dia, já tô pedindo arrego ali.
É, então. Realmente não. Porque há muitos anos que são 82 jogos, que a temporada regular é grande assim.
É praticamente impossível mudar o número de jogos, sabe? Porque tem uma questão de recordes e de estatísticas que a NBA provavelmente não vai abrir
mão. É sagrada pra NBA,
jogos,
né? É. Mas tem que levar em conta que a NBA, aliás, O tratamento do corpo humano e da saúde de atletas em qualquer esporte nunca foi tão intensa. Um atleta de qualquer esporte nunca foi tão forte. E paradoxalmente, o atleta quanto mais forte, quanto mais explosão tem, transforma o esporte dele num esporte de mais pegada, de mais contato, um esporte mais físico. E se o esporte é mais físico, o físico responde mais vezes.
É, eu acho que...
E aí você tem muitas mais contusões.
O nível físico subiu tanto que tá todo mundo no limite do limite do limite da capacidade, né?
Pois
então,
é.
Então, acho que a chance de acontecer alguma coisa é enorme.
Pois é.
Bom, a gente segue aqui com o nosso Dishuá pela Central 3. É, mais alguma coisa de NBA que você quer destacar, João? Porque daí a gente vai partir agora pro basquete brasileiro, né? Que tem troca de técnico, ou melhor, técnico que, além do clube, vai comandar, além da seleção...
Tem bagunça.
Vai comandar também um clube. No caso, o Luiz Augusto Zanon, né, que tá na seleção brasileira feminina e agora no São José também, Leandro e Amin.
Tem alguma coisa a falar da NBA?
Não, acho que podemos encerrar por aí.
Porque falar sobre o Zanon no time do São José é muito legal pro time do São José, realmente, né? É um treinador que tem bagagem, né? Tem história no basquete. E eu acho que é um treinador que pode esquentar aquela cadeira por alguns anos, igual o treinador Regis Maher, que ficou por 7 anos na equipe do Vale do Paraíba. Foi substituído pelo Edivar Simões, que é uma lenda, é um mito dentro da cidade de São José dos Campos, e São José dos Campos é a minha cidade do coração, posso dizer, testemunhar o tamanho do nome de Edivar Simões na cidade, mas ele não está mais preparado para ser um técnico de um time de ponta, infelizmente, e as pessoas que colocaram ele lá perceberam rápido que não adianta, não adianta o nome. O São José está entre o sétimo e oitavo lugar, variando ali, ou seja, está longe do lugar onde queria estar, que era entre os quatro primeiros, que era o lugar onde o orçamento do time exige que pelo menos a equipe lute. Então, para o São José, acaba sendo um bom negócio. O que a gente tem a refletir, a ficar um pouquinho preocupado, é que o basquete feminino já está tão golpeado, né? A liga feminina não passa em canal nenhum, cada vez menos times, e os times que participam, existe um disparate. Você vê times como o Brasília que não...
77 pontos semana.
Pois é, foi 111 a 32, uma coisa assim.
É, 34.
Você imagina um jogo 111 a... Tipo, fazer 110 pontos ou 30.
Olha, eu vou mandar uma coisa pra vocês. Uma vez eu joguei um jogo no meu mini, a gente perdeu de 116 a 26.
Golzinho da rua.
Era, né? Horrível, não tinha pra onde olhar no final.
Pois é, então se não passa em nenhum canal, se ninguém tá muito interessado, infelizmente, no basquete feminino, e você tem jogos como esse, a tendência é que ninguém compre mesmo. E o basquete feminino tinha no Zanon um cara dedicado, um cara que era um nome que matava, segurava essa bola e assumia o cargo com bastante... Peraí que o João aqui me agrediu, o Diguinho. Puxou aqui meu fone de ouvido.
Você não fala mal do...
E eu tenho um pouco de preocupação que o treinador Zanon tenha que fragmentar o tempo dele de modo a perder ainda mais tempo com o basquete que ele daria pro basquete feminino e agora vai ter que dar pro São José. O São José é um time que vira e mexe, disputa campeonatos internacionais, inclusive. Campeonato Paulista é longo, Campeonato Brasileiro, o São José vai pra playoff. Então, fico com um pé atrás, um pouquinho de preocupação, mas se eu tivesse no lugar dele, eu faria o mesmo.
É, não tem por que questionar. É. Mas, na verdade, o problema latente é aquilo que a gente tá falando antes, da falta de técnicos qualificados pra ocupar postos no Brasil, né? Acho que volta nisso.
É. E muitos vão acabar fazendo o paralelo com o vôlei, né? Que é uma sina da análise do basquete, ter que comparar com o vôlei, que o Bernardinho treina a seleção em um time, que o Zé Roberto treina a seleção em um time. É diferente, ele treina a seleção em um time estruturado e uma confederação que dá condições a ele viajar, assistir todos os jogos mesmo.
E uma agenda mais bem arrumada também.
É, uma agenda... O basquete feminino hoje tem poucas ideias, tem pouca agenda, tem pouca perspectiva, não dá condições para o treinador expandir o radar dele de análise de jogadores, não tem muito por onde surgir jogadoras novas.
As categorias de base já são sofríveis no masculino, no feminino são muito piores.
Você imagina no feminino, né?
Quando tem, né?
Pois é. E a gente fica nessa esperança que o Zanon faça um bom trabalho no São José, mas que não seja tão boa a ponto dele falar assim, ó, não quero saber de basquete feminino, a Hortência e a turma dela que ache outro abnegado para trabalhar na equipe feminina.
Leandro e João, o que fazer, por exemplo, o basquete, pelo NBB aí que vocês comentam, não é interessante tecnicamente, né? E um jogo que não é interessante tecnicamente, ele deixa de ser bonito, né? De acontecer aqueles grandes lances e tal. E isso também afasta dinheiro, afasta patrocinador. Tem alguma ideia, vindo de vocês que acompanham o basquete, para que isso melhore, ser mais enxuto, trazer gente de fora, igual esses americanos de segunda linha, né, ou terceira linha, que estão nos países dele, mas aqui no Brasil se destacam, enfim.
Ah, eu acho que é o problema do ovo e da galinha, né? Você não tem as categorias de base mais bem organizadas, você não consegue ter um basquete de melhor qualidade.
A gente vê nas escolas, na educação física. Na minha época, ninguém jogava basquete.
Não,
era só a bola no
futebol. Na minha escola também nunca ninguém jogou basquete. Eu era o único perdido que jogava. Então, de vez em quando, numa aula de educação física, que ninguém gostava.
Que daí todo mundo ficava de fora, né? Pô, basquete hoje, que saco.
E ao mesmo tempo, se você não tem a categoria de base e não chega um resultado bom na frente, é difícil você ter marketing, ter dinheiro rodando em torno do esporte. Então fica aquela... né?
É da parte da estrutura.
Mas se você olhar as categorias de base e na escola o handball, é muito mais forte do que o basquete hoje. E agora está surtindo um pouco de resultado, né? O feminino já foi um fruto disso.
Exatamente.
É. Se joga muito mais handball na escola do que basquete hoje em dia.
Você tem que primeiro pôr na cabeça que reestruturação de um esporte assim não demora, não é de um dia pro outro. Mas não adianta, não, vai demorar 1000 anos se você não fizer a estrutura, não fizer com que o jovem ascenda, né, com que o jovem vire um profissional, você criar uma categoria de base, criar uma estrutura para que... Porque assim, então tá bom, então vamos fazer uma estrutura aqui e em 5 anos essa estrutura vai estar muito grande. Não é assim. Não adianta você colocar pó de chocolate no forno que não vai virar um bolo se não tiver fermento.
Ainda que hoje em dia você veja muito mais o basquete como coisa nas periferias sendo jogado do que era antes. Ainda assim, quantas escolas públicas o aro tá pendurado lá na cesta, ainda não tá só a tabela assim, né?
É verdade, que é bastante comum, inclusive.
Plasticamente é um jogo bonito, né? Que tinha tudo pra dar certo.
A gente tem potencial físico à disposição, né? Tem 200 milhões de pessoas no Brasil, o biotipo dos jogadores americanos não é tão diferente dos nossos.
É verdade.
Bom, só uma coisa que pintou aqui. No MMA, por exemplo, o Vitor Belfort, às vezes ele é acusado de usar anabolizante para lutar. Certos estados americanos permitem isso, né? E no Brasil, por exemplo, ele usa numa boa. O Alan do Orlando Magic, Redutokoglu, é isso que fala? É assim que fala. Essa notícia aqui acho que não é atual.
Não foi o cara que quebrou
Não, ele pegou 20 jogos no ano passado, né? Ele pegou 20 jogos por usar anabolizante, né? O cara é um monstro gigantesco. Como será que faz isso na NBA se cada estado é diferente, né?
Acho que as regras da liga são bem rígidas.
Para
o bem e para o mal, né? Porque também acho que alguma coisa se usa ali. Algum fermento tem na água deles ali. Porque eu lembro quando o Nenê saiu do Vasco aqui, ele era um varapau. Ele ganhou 13 quilos de massa magra em 3 meses.
É. Caramba. O cara virou um monstro.
Ele tinha o potencial, mas que ele cresceu.
Bom, mas tá certo, então...
Não pode ter sido só a bicicleta, não, com a qual ele ia aos treinos quando chegou.
Jogaram fora a bicicleta.
Jogaram a bicicleta dele fora.
E olha, aquele jogo que o Nenê veio aqui no Brasil, que ele foi vaiado, ele falou na entrevista que ia fazer uma grande temporada esse ano.
Sabe que ele tem feito, né?
E tem feito.
O Nenê, os números dele não são tão bons quanto o desempenho dele em quadra. Mas ele tem liderado o time dele, ele é um cara que joga coletivamente na defesa, o que é difícil nos Estados Unidos, porque essa coisa febre de números acaba que a gente acaba vendo mais. Por exemplo, o Varejão tem 18 rebotes por jogo. Se o Nenê pegasse os rebotes de onde ele escora os jogadores do adversário, ele teria provavelmente 12 ou 13 todo jogo. Assim, ele é um jogador que tem muito... um desempenho defensivo muito bom. Embora...
É possível driblar a estatística também no basquete, Diguinho?
Bom, a gente já estouramos aqui em 2 minutos, né, o nosso tempo. Vamos terminando por aqui. A gente termina por aqui o nosso Dichuá de hoje, de volta nesse ano de 2014. Obrigado, Leandro.
Obrigado, Diguinho. Até a semana que vem. Você sabe que quando você sai da casa da mãe, a gripe costuma aumentar, né?
Sim.
O tempo que eu morava com a minha mãe, minha gripe durava 5 dias, 4 dias. Agora que eu moro sozinho, eu tô há 15 dias gripado.
Quantos dias você comeu arroz e feijão?
Eu acho que é mais ou menos isso. Grande abraço, Diguinho.
Valeu, João. Um abraço pra você. Felicidades aí. Obrigado.